Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando o professor Alfredo Saad Filho, o professor Luiz Felipe, nessa parceria com a editora Contra a Corrente. E eu gostaria de perguntar agora ao professor Alfredo Saad Filho: Capital, Exploração e Sociedade do Cansaço. Tem tudo a ver, está tudo interligado, professor? Como é que a gente pensa essa sociedade em que o sujeito, ele virou um competidor, a sociedade da competitividade? Como é que a gente pensa isso nesse espectro, inclusive dentro dessa literatura, professor?
A gente pensa isso como a penetração do capital e do seu impulso de lucratividade dentro da vida das pessoas, cada vez mais. Essa é uma tendência que Marx explorou na obra econômica dele, particularmente no volume 1 de O Capital, onde ele aponta, em primeiro lugar, que o capitalismo é um modo de produção que exige e que vive através da concorrência. A concorrência entre as firmas, as empresas que produzem produtos similares, e concorrência entre empresas que produzem produtos muito dissimilares, mas que buscam ter a taxa de lucro mais elevada a cada momento. Essa taxa de lucro, como Marx explica e insiste, ela deriva da exploração dos trabalhadores assalariados. E Marx aponta com muito detalhe, insiste muito nesse ponto. Os trabalhadores no capitalismo, eles assinam voluntariamente um contrato de trabalho, eles são livres para escolher um emprego ao invés do outro, os patrões são livres para demitir o trabalhador e contratar outro trabalhador, parece uma relação contratual entre iguais, muito distante da relação entre senhor de escravo e o escravo. Mas Marx disse, a gente acha óbvio na sociedade onde a gente vive hoje que o escravo é explorado, mas a gente não acha evidente que o trabalhador assalariado seja explorado. Então o que Marx se propõe a fazer, a parte mais importante da obra dele, é explicar como o trabalhador assalariado é explorado dentro do capitalismo. E Marx tem toda uma explicação disso, o trabalhador explorado através da extração de mais valor, porque os trabalhadores trabalham mais tempo do que o tempo correspondente ao valor que eles recebem na forma do salário, e a diferença fica com os capitalistas, que é o que Marx chama de mais valor. Como o capitalismo tem esse impulso de exploração, e como os capitalistas individuais ganham na medida que consigam explorar cada vez mais os seus próprios trabalhadores, então existe essa tendência de superexploração embutida dentro do próprio capitalismo, que é uma tendência que só é barrada pelo movimento dos trabalhadores. Marx é um grande defensor do movimento coletivo, do movimento sindical, dos partidos políticos que defendam os interesses da classe trabalhadora, porque ele acredita que individualmente os trabalhadores não conseguem se defender bem. Eles conseguem se defender muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente, na medida que eles têm uma atividade sindical coletiva, têm uma atividade político-partidária coletiva também. Mas na medida em que o movimento dos trabalhadores se enfraqueça por razões políticas, econômicas, ideológicas, o que seja, como é o caso no momento que a gente está vivendo no Brasil, mas também ao redor do mundo, sob o neoliberalismo, então a tendência do capital é aumentar a taxa de exploração, em princípio, sem limites. Então, um capitalismo que penetra, que domina não só o local de trabalho, mas que penetra na residência do trabalhador, o trabalho doméstico, hoje em dia, o trabalho em casa. Um capitalismo que usa o telefone celular para atingir o trabalhador, onde o trabalhador esteja, durante o período de férias, você recebe a ligação do trabalho, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem que responder o e-mail. O trabalho penetrando em todas as esferas da vida, privada, inclusive, do trabalhador. O trabalho sem limites, o trabalho que exaure, o trabalho que cansa. Marx relata isso já dentro do volume 1 do Capital. Na medida que os trabalhadores ingleses, que ele relata no período de origem da indústria têxtil, naquele momento, logo em seguida a Revolução Industrial, trabalhadores que sem atividade coletiva, sem defesa dos seus interesses comuns, trabalhadores que eram exauridos e trabalhavam até a morte, literalmente trabalhavam até a morte em muitos casos, com condições de trabalho profundamente precárias. As condições de trabalho melhoram com o correr do tempo por causa da atividade coletiva, por causa do sucesso dos partidos políticos de esquerda alinhados com os interesses da maioria da população. E na medida que esses partidos e que esses sindicatos percam espaço no período neoliberal, nos últimos 30, 40 anos ao redor do mundo, mais uma vez sobe a taxa de exploração, sobe a taxa de lucro do capital, e sob a exploração, sob a exaustão, e os trabalhadores, mais uma vez, se encontram em uma situação precária. A situação de terem dois ou três empregos precários, a situação de terem que trabalhar muitas horas durante o dia, a situação de terem instabilidade no seu emprego, a situação de serem chamados de última hora para fazer um trabalho aqui, outro trabalho ali, a situação de não terem segurança de receber o salário no final do mês. Uma situação deplorável que atinge uma proporção cada vez maior da classe trabalhadora hoje em dia, no Brasil e em outros países do mundo também. Quanto mais neoliberal o país, pior a situação dos trabalhadores em geral.
Professor Luiz, eu lendo Rebelião das Elites e Traição da Democracia, do Christopher Lesch, ele faz um recorte interessante. Um milionário, ou aquela elite, nós temos hoje uma elite transnacional, ele se sente um milionário, um arquibilionário brasileiro, ele se sente mais identificado com um milionário inglês ou francês do que um rico brasileiro, por exemplo. Então ele não quer despoluir o Tietê, ele quer tomar banho no Rio em Paris. Essa que é o que ele quis dizer mais ou menos dentro da sua obra. Essa ideia do acúmulo e da má distribuição, como que a gente pensa isso e como é que a gente traz isso para dentro dessa obra que vocês trabalharam de novo, né? E trouxeram essa nova leitura do Capital que está tão moderna.
Oi, Anderson, para você ver, né, a atualidade de Marx, eu vou chamar a atenção em um aspecto tocado aqui pelo professor Alfredo e que tem a ver com a sua pergunta. O que Marx traz dentro do Capital, volume 1, ele chama a atenção para um traço estrutural fundamental para a reprodução do capitalismo, para a manutenção, para a sobrevivência e reprodução do capitalismo. Que traço é esse? É o aspecto internacional. Eu sou professor de relações internacionais e esse ponto da obra me é muito caro, porque ele vai pensando o aspecto internacional como um aspecto central. Para você ter uma ideia, Edith, quando Marx pensou em escrever essa obra magnânima, que foi o Capital, ele fez primeiro alguns rascunhos, alguns esboços. E naquele roteiro de redação do Capital, ele inicialmente havia colocado esse roteiro em 6 etapas, sendo que a última delas era sobre o mercado mundial e as crises, chamando a atenção para como que o internacional ele fecha esse ciclo do Capital. E quando ele vai chamar a atenção para isso, ele quer dizer o quê? Que os capitais eles são, por essência, internacionais. Eles não se limitam a qualquer fronteira geográfica ou política posta pelos Estados. Então, estão sempre pressionando pela sua internacionalização. Por quê? Porque no âmbito internacional é onde os capitais conseguem potencializar esse processo de acumulação que é atravessado de ponta a ponta pela concorrência, pautado sempre pela valorização do valor. Ou seja, encontrando sempre melhores condições para se ganhar mais, para se extrair o máximo de valor do trabalho. Então, dentro dessa dinâmica, a gente precisa entender o capitalismo como um modo de produção essencialmente internacional. E quando nós falamos isso, a gente vai percebendo que as relações internacionais elas vão ganhando, ou melhor, o aspecto externo, ele vai ganhando uma configuração específica a partir do momento que o capitalismo ele vai se consolidando enquanto um modo de produção predominante. A gente tem como percepção de que o capitalismo tem como berço a Inglaterra, de onde fala hoje o professor Alfredo, e a partir do momento que o capitalismo se consolida na Inglaterra, momento esse em que Marx viveu por lá, rapidamente o capitalismo vai se espalhando primeiro pela Europa Ocidental, depois pela Europa do Leste, até ganhar o mundo como um todo. Uma situação que está hoje englobando o centro do mundo e a periferia. Ou seja, a partir do momento que o capitalismo ele se internacionaliza, ele também gera essa clivagem, essa separação entre ricos e pobres no aspecto mundial. E muitas vezes essa separação entre ricos e pobres se dá pelo nome de centro e periferia, ou seja, os países centrais ricos e os países periféricos. E o que acontece é que nós vamos estudando a história de cada país a partir do momento em que aquele país ele vai se reconhecendo enquanto um Estado, nação, o que significa que é aquele país entrando no jogo das relações internacionais capitalistas. Então, o próprio a história do Brasil, por exemplo, ela é muito mais antiga do que a história da nossa independência, mas nós estudamos muito a independência do Brasil em relação a Portugal em diante. Então, o Brasil tem uma história dos índios, uma história pré-colombiana muito rica. Porém, toda essa história nacional vem desse período. E os estados, a partir desse momento, mas o capitalismo vai entrando em cada tecido nacional, eles vão se estruturando de maneira muito semelhante, muito análoga, o que permite o diálogo entre os países. E aí, Ederson, no Capital, mesmo volume 1, Marx dá uma pista de como funcionam as relações internacionais e isso conecta com a sua pergunta, né, em relação às elites de cada país. Ele chama atenção para essa relação entre despotismo e anarquia. O que ele quer dizer com isso? Os capitais, dentro de si, eles são despóticos. Ou seja, você que tem a sua firma, a sua empresa, lá dentro, quem manda é você, o detentor dos meios de produção. Ali não tem democracia de se sentar os 200 empregados ao lado do patrão para que cada um tenha o mesmo voto. Não. Ali dentro, dentro daquele espaço da empresa, quem determina é o patrão. Assim como acontece também dentro dos estados-nação. Quem determina em última instância o comportamento dos indivíduos, dos nacionais, é o Estado-nação, é ele que é o soberano internamente. Porém, quando esses capitais saem do seu interior e vão concorrer com outros capitais, vão para concorrência dentro do mercado, concorrência é essa que se dá em tese entre livres e iguais, e esses capitais vão disputando as condições e, claro, como eles não são nem livres, nem plenamente livres, nem iguais, mas tem uma discrepância material tremenda que determina qual se sobreporá sobre o outro, os mais fortes vão se colocando, se projetando, vão ganhando predominância, prevalência e incorporando ou quebrando os mais fracos. E assim também acontece com os Estados-nação. Quando eles vão jogar o jogo das relações internacionais, quando eles vão para fora do seu território, eles estão em constante concorrência com os outros, disputando melhores condições, disputando o jogo da geopolítica, só que permeados por uma desigualdade material tremenda que faz com que determinados países se coloquem sua vontade sobre a vontade dos outros. E a gente vai percebendo por que, por exemplo, nas relações internacionais não existe um ente central dotado do monopólio de coerção, um país hierarquicamente superior que impõe a outros determinados comportamentos. Mas, na CIA internacional, o que rege é essa tal anarquia, ou seja, essa falta de uma ordem central, mas uma ordem sim atravessada de ponta a ponta pela discrepância material entre os estados. Acho que é importante ter esse panorama para a gente poder compreender como é que os estados se relacionam para fora e como Marx é fundamental para se entender as relações internacionais tão atuais e tão importantes no nosso cotidiano.
Professor Alfredo, eu não chegou o livro, mas já li algumas coisas, Guerra Híbrida, e eu queria entender esse ataque capitalista de dominação dentro do capitalismo de crise. A gente pode fazer uma correlação sobre isso, essas crises que são preparadas e montadas, conversando também com Daniel Omar Pérez, numa entrevista com o Safatli, aparece o assunto do Comando Sul dos Estados Unidos, que é reativado depois de 1948. Ele é reativado em 2008, né? E, consequentemente, começa a Guerra Híbrida em 2008, 2009. Essas crises do capitalismo, elas são provocadas, como é que a gente pode pensar isso e como é que a gente traz isso para esse estudo que o senhor fez relacionado ao capital?
O capitalismo tem tendências de crise dentro dele mesmo. É um modo de produção bastante instável, porque justamente ele se baseia no princípio da concorrência. no princípio da rivalidade entre os capitalistas, enquanto donos do que Marx chamava de meios de produção, donos das fábricas, donos das coisas, dos instrumentos de produção dentro da sociedade, eles são rivais, tentam conseguir o máximo de lucro possível, ao mesmo tempo em que eles estão numa posição de solidariedade mútua, porque, mais uma vez, do ponto de vista de Marx, eles são todos exploradores e estão todos em oposição à classe trabalhadora, que é explorada por eles, a classe trabalhadora como um todo. Então, essas ambiguidades torna o capitalismo muito, muito dinâmico, mas também um modo de produção muito instável, que tem ciclos de crescimento e que tem crises muito profundas também. Esse tipo de instabilidade não é deliberada, não é criada por ninguém, embora ela possa ser, ou as crises do capitalismo, as instabilidades do capitalismo podem ser instrumentalizadas por programas políticos e por políticas de Estado, que podem então usar dessas instabilidades para mudar as relações de força na sociedade, para impor projetos de poder. Então, por exemplo, depois da grande crise financeira que começou em 2007, a gente tem um período de austeridade fiscal ao redor do mundo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na zona do euro, em outras partes do mundo também. Isso não foi uma necessidade para que se pudesse pagar o custo da crise. Essa foi a explicação que foi dada, mas não é uma explicação correta. Isso foi uma tentativa de se usar a crise de uma maneira produtiva, entre aspas, do ponto de vista da ordem do capital, para se acumular cada vez mais poder, para se reduzir o impacto distributivo do sistema tributário, para se colocar a classe trabalhadora numa situação de desvantagem ainda maior do que antes, para se desempoderar o coletivo dos trabalhadores em favor do Estado capitalista neoliberal e em favor das elites capitalistas e neoliberais dentro de cada país, dentro de cada sociedade. Então, esse tipo de uso instrumental das crises, ele é perfeitamente verdadeiro. Há inúmeros exemplos disso ao redor do mundo, no caso do Brasil, certamente, e em muitos outros países também. Mas também é verdade que, por trás disso, o capitalismo gera crises. Ele cai em crises. E essas crises têm que ser resolvidas de alguma forma. Se simplesmente deixar sem ação de política pública, elas podem demorar muito tempo para serem resolvidas, ou podem ser resolvidos de uma maneira catastrófica. A Grande Depressão entre 1873 e 1896, ela foi um processo extremamente longo, que foi resolvido através de, entre aspas, forças de mercado. A Grande Crise de 1929 terminou na Segunda Guerra Mundial. Então é preciso se tomar cuidado com essas instabilidades do capitalismo, porque elas podem ter consequências catastróficas. E a consequência catastrófica que a gente tem hoje em dia, depois da grande crise de 2007 e 2008, a consequência catastrófica foi a subida ao poder em vários países do mundo, inclusive no Brasil, do que eu chamo de lideranças neoliberais, autoritárias, espetaculares. Líderes políticos de direita, associados com programas profundamente reacionários, profundamente concentradores de poder econômico e de poder político também, que chegaram ao poder com um projeto, ostensivamente, um projeto político de confrontar o neoliberalismo, mas que, na verdade, quando estão no poder, implementam um neoliberalismo radical, um neoliberalismo que desempodera mais ainda os pobres, os trabalhadores, que priva as pessoas do pouco de estado de bem-estar social que existia anteriormente, que retira as condições de vida decentes, das condições de vida dignas da população, e cria uma confusão ainda maior na sociedade, uma instabilidade política e econômica ainda maior do que antes. Então essas lideranças autoritárias espetaculares, elas são profundamente destrutivas. Basta se pensar no exemplo do Donald Trump nos Estados Unidos, mas também muitos outros exemplos ao redor do mundo. Exemplo, claro, obviamente, o exemplo de Jair Bolsonaro no Brasil, um exemplo de poder político particularmente destrutivo, nefasto e associado com o culto da morte. O culto da morte que é uma característica importante do fascismo, inclusive. Mas também outros líderes, Narendra Modi na Índia, Erdogan na Turquia, o Duterte nas Filipinas, toda uma série de lideranças políticas ao redor do mundo que tem essa apresentação espetacular e que estão compromissadas com um neoliberalismo muito destrutivo da capacidade humana de gerar solidariedade, de manter a cidadania, de manter o sistema político democrático. Estão sendo profundamente corroídas por um neoliberalismo avançado e em crise que a gente enfrenta hoje em dia.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está entrevistando o professor Alfredo Saad Filho, o professor Luiz Felipe, e a gente está falando da obra O Capital de Marx, essa nova leitura oferecida por esses dois grandes pensadores do Brasil. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, com essa parceria entre o Cultura Geral, a Rádio Cultura de Curitiba e a editora Contra a Corrente, do meu grande amigo Rafael Valim e do grande amigo também, Fernando. Um minutinho só.